Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a professora de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-RJ, Ana Garcia. Ana Garcia, bom dia!
Olá a todos os amigos e amigas do Faixa Livre. É muito bom estar aqui com vocês. Mais uma oportunidade da gente estar trocando um pouco sobre essa difícil conjuntura que o Brasil e o mundo vivem.
Ana, muito obrigado por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre. Ana, nós conversamos com você aqui no programa pela última vez em julho e de lá para cá, algumas coisas mudaram para pior na situação política do nosso país. Primeiro, essa tentativa do Jair Bolsonaro em se colocar como alternativa popular nas eleições de 2022, adotando aqueles programas de transferência de renda para conquistar popularidade, após perceber a efetividade desse tipo de iniciativa com o auxílio emergencial. Isso sem contar sua aproximação com o Centrão lá no Congresso. Evidente que ainda estamos muito longe das eleições presidenciais. Muita coisa ainda vai acontecer até lá. O cenário pós-pandemia pode mudar totalmente. Mas eu queria saber de você, Ana, se dá para acreditar em um Bolsonaro ainda mais forte no próximo pleito, com essa adoção de posicionamentos, digamos, menos radicais por parte do presidente?
Me parece que o cenário de 2022, que aparentemente nesse momento a gente entende que ele vai acontecer, né? Por alguns momentos nesse período recente, nós inclusive pensamos que fosse possível inclusive um enrijecimento, né, da conjuntura e que pudesse sequer vir a acontecer, mas em princípio tomando aqui como certa, né, a eleição presidencial e para governadores em 2022, eu acho que ela vai depender de alguns fatores. O primeiro deles é a capacidade do setor núcleo duro do governo Bolsonaro de conseguir manter algum grau de estabilização social no país diante do gravíssimo quadro social e econômico que nós já vivemos e vamos viver no próximo período. Se o governo Bolsonaro for capaz, seja através das concessões materiais, né, à população que urge por essas concessões por conta da situação terrível relativa a emprego e renda que vivemos hoje. Então, a manutenção do auxílio emergencial ou outras políticas públicas que possam conceder um alívio, né, à situação da maioria da população. Seja por um próprio endurecimento mais evidente, né, dos direitos políticos, da população e das instituições, levando a uma forçosa estabilização, né, social no país, pode ser que ele venha assim a se colocar como a principal alternativa, né, o caminho correto, entre aspas, né, em 2022. Disso vai depender, dois fatores importantes. O primeiro deles diz respeito à incapacidade das forças de oposição, tanto à esquerda quanto do centro, de conseguir elaborar uma alternativa viável eleitoralmente que possa fazer frente, né, à candidatura do Bolsonaro. Então, vai depender de concessões, negociações, né, a abertura de mão em algumas coisas para que se tenha aí uma alternativa eleitoral possível, né, em 2022, interna. E a outra é algum grau de impacto da conjuntura externa, internacional. Um evento mais imediato é a eleição nos Estados Unidos, né, a saída eventual do Trump, do grupo relacionado ao Trump dentro dos Estados Unidos. Vai reverberar negativamente para o grupo que hoje ainda conserva, né, a ligação direta com Bolsonaro. Mas outros fatores também, como um agravamento da pandemia, como um agravamento dos fluxos de comércio, como possíveis, não é totalmente descartável, apesar de ser incerto, possíveis retaliações ou mudanças da China, que é a nossa principal compradora do comércio internacional. Portanto, um conjunto de fatores que juntos, né, no campo do internacional, podem vir a impactar a candidatura, né, do Bolsonaro em 22. Ele aparentemente está conseguindo, com muita dureza, aprender um pouco das regras do jogo, né, nessas concessões ao Centrão, nesse embate com o campo mais duro do liberalismo representado no Paulo Guedes, mas isso também tem implicações, né? Tem implicações para atores do mercado internacional, tem implicações para outros setores. Então nós vamos depender desses fatores todos que eu mencionei aqui, tá? A capacidade do governo Bolsonaro de manter a coesão e uma estabilidade social no país, evitando convulsões, evitando revoltas, evitando protestos, seja pela concessão material de políticas, né, de transferência de renda, seja por uma repressão mais dura em termos políticos e sociais, seja, né, por essas articulações, né, que ele possa fazer com algumas forças políticas que ainda tenham relevância no país hoje. E o plano internacional que pode vir também a impactar o Brasil em termos econômicos e políticos, e pode vir a desestabilizar a força que Bolsonaro conseguiu nesses últimos tempos.
E essa aproximação do Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal, Ana? O ex-capitão do Exército já havia encontrado recentemente o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, por ocasião da indicação do Cássio Marques à vaga do ministro Celso de Mello. Na última terça-feira, ele se reuniu com o presidente da corte, Luiz Fux, naquela que foi caracterizada como uma visita de cortesia. A revista Veja, na última semana, disse que o Bolsonaro teria recebido a notícia de que seus filhos Carlos e Eduardo poderiam ser presos por ordem do STF. Esse diálogo do chefe do executivo com os magistrados, na sua opinião, tem interesses que vão além da institucionalidade?
Relacionado então a essa pergunta, eu não sou uma estudiosa tão boa e fiel como muitos dos meus colegas, né, da ciência política, que hoje vem se debruçando, né, sobre as relações com o Supremo, com as instituições. Mas o que nós podemos observar é que, sem dúvida nenhuma, o modus operandi do executivo brasileiro com Bolsonaro mudou, né, a partir dessa atuação dele e de sua família, de um lado, de uma maneira muito interna, né, prestigiando, valorizando e colocando os seus filhos e a sua família à frente dos valores da nação, do Brasil, à frente das instituições brasileiras, as instituições democráticas e republicanas, à frente mesmo de interesses que representariam setores que o apoiam, no caso, por exemplo, dos setores agroexportadores que precisam, né, da China comprando seus produtos, e com um filho que né, faz declarações públicas anti-China ou se apoia fortemente no trumpismo, né, nos Estados Unidos, de uma forma, eu diria, quase que tosca, porque me foge uma palavra melhor, né, o professor Fiore chamou de vassalo, ou seja, a atuação, né, desses filhos, e em particular do Eduardo, mas o modus operandi da sua família, né, em colocá-la sempre à frente sobre quaisquer outros valores necessários para um chefe de Estado, muda, né? Muda radicalmente a forma de fazer política no país. E isso também envolve as relações com o Supremo, que efetivamente seria uma força dentro da República, né? O judiciário, portanto, é capaz de agir, né, contra excessos do executivo, né, ou mesmo do legislativo. Então, no caso, efetivamente é muito preocupante e é muito grave, né, que esses interesses absolutamente particularizados sejam colocados à frente das instituições democráticas e republicanas. E principalmente à frente da própria nação, né, do próprio país enquanto tal, dos nossos interesses à esquerda ou à direita, que são interesses mais amplos, né, que são interesses de longo prazo e não de curto prazo. E nesse caso, então, do STF, essa aproximação, né, essa sinalização, sem dúvida nenhuma, busca atender esses interesses curto-prazistas, pequenos, extremamente perigosos, ligados à sua família.
Por falar em situação grave, Ana, nós tivemos a informação na última terça-feira de que lá em 2015, um ano antes do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, os generais Eduardo Vilas Boas, à época comandante do Exército, e Sérgio Etchegoyen, que era chefe do Estado-Maior, tiveram uma reunião secreta com o, aquela ocasião, ainda vice-presidente Michel Temer, intermediada pelo professor Dennis Rosenfield, tido como uma espécie de guru da nova direita. A partir daí, uma série de movimentos se deram, especialmente algumas ameaças do senhor Eduardo Vilas Boas, de que os militares atentariam contra a democracia caso a esquerda seguisse no poder, que culminaram com o afastamento de Dilma e a chegada de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Nós aqui no Faixa Livre já denunciávamos isso há tempos. O Paulo Passarinho cansou de alertar para esse conluio entre oficiais das Forças Armadas com esse golpismo que estava instalado. E agora isso fica ainda mais claro. Dava para prever esse tipo de situação logo após aquelas eleições complicadas de 2014, Ana, quando o Aécio Neves contestou o resultado, chegou a falar em manipulação das urnas? Te surpreende a notícia dessa reunião dos militares com o Temer antes do golpe?
Esse fato é gravíssimo. Em alguma medida, eu posso dizer que essa notícia surpreende, porque naquele momento não era possível, para a maior parte de nós enxergar as mudanças que estavam acontecendo dentro das Forças Armadas, né? Que havia oposição, que havia um partido que representava minimamente um grupo de oposição, que era o PSDB, na figura do Aécio ou outros, né, Serra e FHC, que havia contestações ao governo Dilma desde 2013, nós víamos, mas o que não era claro e evidente, não aparecia com tanta clareza, eram as mudanças que já estavam ocorrendo por dentro das Forças Armadas, né? E articuladas aí por essas figuras de cúpula nas Forças Armadas. Por quê? Porque os governos do PT, eles fizeram uma política que foi, em grande medida, inverso. Né, que direcionaria num sentido inverso a esse, né? Foram políticas de natureza mais soberanista, que valorizavam as forças armadas, que valorizavam projetos, né, de engenharia, projetos de compra de equipamentos, que valorizaram as forças armadas enquanto instituições e que, inclusive, valorizaram através da atuação no Haiti e em outras missões humanitárias, a atuação e a função, né, das Forças Armadas através da ONU no exterior. Então, era de se imaginar, de um lado, que as Forças Armadas, salvo algumas poucas exceções, não fariam um golpe ou não se articulariam nessa. Né, dessa maneira, né, com figuras de extrema direita. No entanto, foi ficando cada vez mais claro que outros elementos jogaram um jogo decisivo, como, por exemplo, a questão toda da Comissão da Verdade e a forma como ela foi conduzida, né? Os colegas que eu tenho mais próximos às Forças Armadas relatam isso com mais clareza. Né, a forma como foi conduzida a Comissão da Verdade é atribuída por muitos como um elemento que se tornou intolerável, né, para dentro das forças. E isso gerou ou começou a gerar movimentações por meio, né, dessas figuras como Vilas Boas e outros que começaram a se articular por dentro. Ainda assim, surpreende essa reunião no sentido de que não era previsto, apesar da contestação mais superficial feita pelo Aécio quanto aos resultados, que poderia haver uma saída não institucional, né, não eleitoral. Então, isso sim, para nós fica como uma lição, que é a atenção permanente diante de todas essas forças sociais. E, obviamente, toda a discussão levantada pela Lava Jato e todas as consequências que a Lava Jato teve sobre, né, os projetos de engenharia que também envolveram as Forças Armadas, isso também vai ter resultados para essa rearticulação interna de grupos dentro dos militares, juntamente com as mudanças que o país vinha vivendo, né? Por exemplo, a crescente crise econômica.
Visto que nós temos uma oposição que pouco tem feito no sentido de denunciar e questionar essas medidas autoritárias no nosso país ao longo dos últimos tempos, Ana, dá para esperar algum tipo de reação a essa denúncia grave que surge dessa reunião secreta entre os militares e o vice-presidente da República em uma clara tentativa de atentar contra a ordem democrática, criando um fato político para derrubar uma presidente legitimamente eleita? Você acredita que haja repercussão deste fato?
Pois é, um dos principais, se não o principal, né, problema que nós estamos vivendo, e não é em 2020, né, isso vem de antes, é a ausência de forças políticas capazes de articular efetivamente uma alternativa e fazer frente, né, à ascensão das forças de direita que vinham vindo desde aí, mais ou menos, a gente pode dizer, 2013 em diante. Não atribuo elas a 2013, diferentemente de outros, tá? Não atribuo de forma alguma. Mas efetivamente a abertura que 2013 deu acelerou as tentativas aventureiras, né, de muitos grupos e personalidades, tal como o próprio Bolsonaro. Então, o problema central, seja aí para fazer frente, né, a essa tentativa de atacar a democracia brasileira, fazer algo agora frente a esse fato ocorrido em 2014, e a própria condição, né, para uma frente de esquerda que possa se colocar como uma alternativa do campo progressista ao país, é a tarefa da nossa geração, né? É muito grave, muito triste. Nós sabemos, né, que foram aí 20 anos, né, ou um pouco mais, para conseguir elegeu, né, o Lula enquanto uma alternativa que unificou a grande maioria das forças políticas progressistas no país, de esquerda, centro-esquerda, e evidentemente com as mudanças, né, todas que o próprio PT e o Lula percorreram, né, para que se colocassem como uma alternativa crível, né, e aceitável, né, pelo mercado e por outras forças. Mas agora nós vamos precisar reconstruir. E reconstruir com quais instrumentos, com quais forças políticas, com quais ideias predominantes, com quais instituições. Então, isso é a nossa tarefa, né? E isso pode, de fato, demorar muito. Não é uma tarefa fácil. Né? Então, as condições de criar uma oposição do campo progressista, de fazer valer as instituições democráticas, de fazer valer, né, a lei, né, bem ou mal, isenta frente aos interesses personalizados do presidente. Tudo isso, enfim, parece hoje ser algo muito progressista, muito de esquerda, enquanto na verdade é o mínimo do mínimo. Né? É o básico do básico. A gente, na verdade, tinha que estar muito além disso. Né? A gente teria que estar muito além disso para poder responder e atuar junto à grande maioria da população trabalhadora desse país. Né? Essa grande maioria da população trabalhadora que carrega de fato nas costas, literalmente, o peso, né, da produção de riqueza, de serviços, né, nesse país, é essa população que precisa estar junto conosco e para quem nós precisamos ter respostas concretas de políticas públicas, né, para uma sociedade minimamente mais justa. E esse é, na verdade, um grande problema para nós na esquerda. Nós não estamos conseguindo superar, né, eu diria, os quase traumas, né, os efeitos, né, dos anos do PT no governo para o restante da esquerda. Nós sabemos o quanto foi duro, né, ver os governos do PT com megaprojetos sobre as populações ribeirinhas, indígenas na Amazônia, como Belo Monte, né, o PT como o governo que realizou a COP Olimpíadas, tornando as cidades brasileiras cidades absolutamente mercantilizadas, né, os efeitos que isso teve sobre as desigualdades nesse país que estão cada vez mais graves. Tudo isso é muito difícil ser superado num curto espaço de tempo. É uma tarefa, como eu disse, de uma geração inteira para esse país sair das cinzas, como acho que nós estamos hoje. E poder reconstruir sob novos patamares, com quais instrumentos eu ainda não sei, quais partidos, quais mecanismos, qual conjunto de valores e ideias predominantes que nós queremos agora ter, né? Seja o campo das lutas de classe, seja as lutas de gênero, sejam as lutas de raça, né? Tudo isso tem que estar hoje no, na frente do debate, entre todos nós. Então é muito difícil realmente. Agora a gente já viu que para as eleições municipais foi, né, praticamente impossível. E, ao meu ver, ainda assim vai ser muito difícil no curto espaço de tempo aqui, até 2022, né? Nós temos que torcer aí para conseguirmos uma alternativa minimamente viável ao Bolsonaro, mesmo que ela não seja exatamente de esquerda. Eu acho que hoje a nossa principal tarefa é tirar o fascismo do poder. Mas para reconstruir o campo da esquerda, essa é uma tarefa histórica.
Falando agora um pouco sobre o cenário internacional, Ana, nós tivemos um novo aumento nos casos de Covid-19 em alguns países da Europa, como Itália, Espanha e França. Nisso que alguns especialistas estão chamando de segunda onda da doença. Nós aqui no Brasil sequer saímos da primeira onda. Você acredita que esse novo cenário de infecções lá no velho continente possa refletir na crise que nós temos aqui no país, Ana?
Bem, o cenário internacional é de fato duro. Acho que, né, esses países europeus, eles vivem uma segunda onda hoje, porque fizeram, né, minimamente a quarentena adequada no primeiro semestre desse ano. Mas, como todo ser humano, e isso eu vivi muitos anos na Alemanha, conheço bem o que é, né, o verão para os europeus, era óbvio que eles não se manteriam quarentenados, né, em pleno verão, Espanha, Itália, mesmo a França. Então, essa segunda onda viria necessariamente por conta de não ainda haver uma vacina, e possivelmente o Brasil não viverá nesses mesmos termos uma segunda onda. Precisamente pelo fato de não ter saído da tal primeira, os nossos números são muito elevados, nós todos sabemos disso, né? O que nós vamos ter que observar são os efeitos econômicos e os custos sociais de fazer uma segunda quarentena na Europa para o restante do mundo, né? Para nós, efetivamente, vai somar muito a recuperação da China. Se a China não viver uma segunda onda, né, nós seremos menos impactados, né? Mas se a Europa e a China precisarem fechar novamente, isso vai se refletir sim sobre o Brasil.
Para encerrar, Ana, hoje é comemorado no Brasil o Dia do Professor, esse profissional de fundamental importância para o nosso país. Eu queria saber de você, enquanto professora universitária, quais são os caminhos para a educação no Brasil em um cenário como esse de desmonte do ensino público promovido pelo governo federal?
Pois é, então eu mando um abraço a todos os meus colegas, professores, né, tanto das escolas quanto da universidade. É um dia atípico porque nós vivemos um momento que jamais poderíamos imaginar, né, que é a ausência da sala de aula, né, as escolas, na sua maioria, todas fechadas, a universidade funcionando pelo ensino remoto e as atividades remotas, e essa distância da sala de aula, da vida, né, na escola, na universidade, nas instituições, ela está sendo muito custosa, né? Custosa mesmo, mesmo, para nós professores, para os estudantes, para tudo que a universidade e a escola movimenta em termos de serviços, em termos de outros setores que atuam, a alimentação, serviços de transporte. Enfim, todos os pequenos negócios que sobrevivem, por exemplo, dentro dos campos dos campi universitários, mas principalmente nós e os alunos, né? A falta que faz é terrível, né? A gente não consegue nem expressar. Eu, enfim, estou no ensino remoto, né? Acho que isso atende minimamente aí aos vínculos, né, e minimamente ao conteúdo, mas principalmente aos vínculos que a gente precisa manter com o nosso corpo discente. É super importante manter a comunicação, mesmo que a matéria não seja totalmente dada, né. Acho que as universidades todas finalmente entenderam isso, né. No caso da PUC, a PUC não parou, o remoto foi implementado com muita rapidez no semestre passado. Isso foi importante. O governo, ele só deu sinais negativos para a educação no Brasil, seja por meio dos cortes, né, tanto na ciência e tecnologia quanto para próprio orçamento das universidades. seja no campo do direcionamento ideológico, né, que foi feito na área da educação por meio do ministro Weintraub, ou por meio também das atuações, né, diretas e indiretas, por exemplo, da ministra Damares. Então, estamos na luta, né? Acho que esse é o nosso papel no nosso dia a dia.
Ana Garcia, muito obrigado por você estar aqui conosco novamente no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Um abraço a todos e a todas. Um feliz dia dos professores e professoras. E obrigada aí ao Faixa Livre pela oportunidade.
Conversamos aqui com a professora de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-RJ, Ana Garcia. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.